Парашат де Сасамана, Парашат Ницавим. Парашат Ницавим е една от парашат най скуртата за Тора. Парашат де Сасамана ки вен, ваелех е аменор, есе асигун аменор. Тим апенас 40 версикулс. На реалидаде Ницавим и ваелех сериам жунтас. Mas dependendo do ano tem que se separar isso, porque tem um Shabbat a mais. Não vai ser agora esse ano. Pelo fato de Yom Kippur ser na quarta-feira, nós vamos ter um Shabbat entre Yom Kippur e Sukkot, que não é todo ano que tem. Então precisa ter leitura de Torá lá. Como se termina a leitura da Torá em Simchat Torá? Antes do Shabbat é Shabbat no meio de Sukkot, a leitura específica de Sukkot. Shabbat anterior é esse Shabbat que vai ter entre Yom Kippur e Sukkot, se lê a penúltima Parashá Haazinu. Semana anterior se lê Parashat Vayelech, que é semana que vem, Shabbat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E portanto agora nós lemos apenas Nitzavim nesse Shabbat. Parashat Nitzavim, uma Parashá que Moshe fala, Tem Nitzavim Hayom, vocês estão hoje, e é o dia que Moshe faleceu, dia 7 de Adar, Moshe agora está resumindo tudo. Ele está durante 36 dias falando todo o Humash Devarim. Quando chega no último dia, ele fala essas últimas quatro porções da Torá, começando com a Tem Nitzavim. E Moshe basicamente fala muito nessa parashá sobre o quanto vocês têm que tomar cuidado para se afastar ao máximo de idolatria, não se aproximar de idolatria. Tomar cuidado, porque Deus livre, se sim fizer idolatria, o que pode acontecer? E ele fala que Deus vai ficar bravo e vão acontecer desgraças e etc, etc. E aí, de repente, quando acontecer tudo isso, aí as pessoas vão acordar, vão se despertar e vão retornar a Deus. É interessante que ele fala sobre a mitzvah de tshuva na nossa parashá, quando está logo à beira de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E fala que essa mitzvah, essa Torá não está tão distante de você, não é uma coisa que está no céu, que você tem que agora subir para pegar elas, não está do outro lado do mar, você tem que atravessar. Está tudo muito próximo da sua boca, do seu coração, para fazer. E o Shem termina dizendo que, eu testemunho perante vocês, que Deus está colocando perante vocês a vida e o bem, a morte e o mal. E você pode escolher o que você quer, mas a dica de Deus é que você escolha a vida para amar Deus, ouvir o que Ele tem a dizer para você, porque Ele é a longevidade dos seus dias para você poder morar na terra que Deus jurou para Abraão, Isaac e Jacó dar para você. Então, para achar curta, mas muito pontual e muito, muito forte. Em primeiro lugar, a Torá traz aqui no começo da nossa parashá. Vehayah b'shomoy divrei ha'ala hazot. Você, quando a pessoa ouvir as palavras dessa maldição de quem vai se aproximar e fazer idolatria e tal, mitbarem milvavo lemor shalom yeli, a pessoa vai se abençoar, se confortar, dizendo no seu coração, para mim vai ter paz. Vou fazer o que o meu coração mandar eu fazer e não se preocupa, não vai acontecer nada. Leman sefot haravai tatzemeah. Por quê? Diz Deus, eu vou aumentar a desgraça sobre a pessoa. Assim diz Deus. Lo yoveh Hashem seloach lo, Deus não vai perdoar para essa pessoa, porque aí vai ficar uma ira e um zelo. Nossos mestres trazem no Talmud sobre o versículo de Yeshayahu, Hoi kol tzamel hulamayim, todo sedento, vá para a água. Dizem nossos mestres no Talmud, quem é que de fato é o sedento? Quem é a água? Água ein mayim ela Torá. Não há água a não ser a Torá. Quando se fala de água, está se falando de Torá. A Torá é comparada à água em vários e vários momentos ao longo da Torá. E aqui nesse versículo está nos ensinando sobre... Ele fala, na verdade, a tradução aqui do final do versículo. Haravai tatzemeah. Leman Sefot Haravai Tatlemea, para aumentar a Haravai, é quando você tira a sede, quando você sacia, você bebe água. E Hatzmea é a sede.
Dizem nossos mestres sobre esse versículo que está se falando aqui sobre uma pessoa que acha que é suficiente para ele cumprir as mitzvot, por mais que ele esteja com sede de Torá. Basta, eu faço as coisas que Deus me pediu. Não vem com história que eu preciso agora também estudar. Diz Deus, Deus não vai perdoar por isso. Não pode fazer uma coisa dessas. Só fazer não basta pela Torá. Só estudar não basta, só fazer não basta. Tem que vir as duas coisas em conjunto. Precisa ter as duas coisas juntas. Precisa se fazer e precisa se estudar. E precisa se estudar e fazer. As duas coisas caminham juntas. Prashvat traz que existem várias categorias de pessoas. Porque existe um conceito que a nossos sábios chamam de Am Haaretz. Quem é Am Haaretz? Diz o Rambam que Am Haaretz é Mishe Soneta Chokhmah. Am Haaretz, que é o que é considerado um ignorante, mas não é a tradução ideal, é uma pessoa que odeia a sabedoria. O que significa? Existem algumas categorias de pessoas. Existem as pessoas que são Yoshvei Beit HaMidrash. As pessoas que sentam na casa de estudos para estudar. A pessoa se dedica uma longa parte do dia para sentar e estudar a Torá. Essa é a melhor coisa. É abençoado. São pessoas também que conseguem fazer isso. Que isso é uma grande coisa, é Torá, tamanutam, é a profissão dessas pessoas, é Torá. Eles vivem Torá o dia inteiro. Isso é maravilhoso. Depois existe um outro grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que são Miyoshvei Beit HaMidrash, daqueles que também sentam na casa de estudos. O que significa? São pessoas que, como se fala lá no Siyum, não termina um tratado tão único, se fala, Modim anachno lach, shesamta chelkeinu miyoshvei beit HaMidrash. Nós agradecemos a Deus que você nos colocou parte dos que sentam na casa de estudos. O que significa isso? Nós estamos falando de pessoas que precisam trabalhar, precisam trazer sustento, não conseguem estudar o dia inteiro. Mas eles dedicam um tempo específico e fixo todos os dias para estudar a Torá. Essa pessoa não é uma pessoa ignorante, e essa pessoa também não é uma área, é uma pessoa que odeia a sabedoria. Ele simplesmente tem ocupações que são importantes e que precisa trazer o sustento para ele. E acaba não dando tempo para ele poder estudar. Mas ele estuda um tempo fixo. E ele ajuda pessoas que estudam Torá. Ele ajuda pessoas que estudam Torá, que é o esquema famoso entre as duas tribos de Issachar e Zevulun, onde Issachar estudava a Torá e Zebulun financiava os estudos. E assim o mérito do estudo vai para Zebulun também. Zebulun se ocupa de fazer negócios. Obviamente que Zebulun também tem o seu tempo específico todo dia para estudar um pouquinho. E existe uma terceira categoria, que são aqueles que são chamados Yoshvei Keranot. Pela linguagem nossos sábios são chamados os que sentam na esquina. Aqueles que estão no bar, aqueles que estão pafurado, aqueles que não afixam tempo para estudo da Torá. Ele tem coisas que ele precisa fazer todo dia, mas não faz parte do programa de estudo da Torá. Não estou nem falando de trabalho, mas estou falando que ele tem outros programas. Né? Obviamente, quando tem um jogo de futebol, é um tempo fixo, ele tem que assistir o futebol. Como que ele vai perder um jogo? Não pode ser que ele vai perder um jogo, não existe uma coisa dessa, ele não vai perder o jogo. Então, ele tem fixo toda quarta e todo domingo, ele vai assistir o jogo e não tem o que perguntar. Ou tem a novela, ou ele tem o Jornal Nacional, ou o que for, ele tem um tempo fixo e isso não vai mudar, ele precisa, não tem o que conversar, ele precisa fazer isso todo dia.
Você perguntar para ele, estudo da Torá, não tem um tempo fixo?
Ah, não tem tempo, sabe, complicado.
Precisa ter um tempo fixo.
Isso é um ponto para se lembrar antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Kippur.
Estamos entrando num novo ano
e tentar ter um tempo fixo.
Tempo fixo para a pessoa estudar a Torá. Se a pessoa pode aumentar, melhor ainda.
Mas pelo menos ter um tempo todos os dias, que é um tempo que a pessoa estuda e faz parte. Ele precisa estudar aquilo. Precisa ter uma cota. Uma cota que ele vai se manter firme para ter um estudo de Torá e não ficar só na teoria e não ter o estudo prático.
Outra ideia interessante sobre a nossa paraxá,
no começo da paraxá, é bem extenso, todo esse trecho que Moshe Rabbeinu está falando sobre idolatria, fala para o povo que, vocês sabem, o tempo que vocês estavam no Egito, e tudo que vocês passaram lá no meio dos povos, vocês viram aquelas abominações, e é de pedra, e de madeira, e de prata, e de ouro. De repente tem alguém entre vocês, alguma família ou alguma tribo, cujo seu coração está se desviando de Deus para servir esse tipo de idolatria dos outros povos. De repente vocês têm alguma erva daninha no meio de vocês, e vai ser quando...
Se estende bastante.
Interessante que Moshe Rabbeinu chama Giluleihem, se refere... As idolatrias, ele chama as idolatrias de Gilul. Nós falamos também no Alen Rechaber, né? Avir Gilulim min Haaretz. Da onde vem essa linguagem? Aqui da Torá. O que significa Galal? Galal, tradução mesmo, ao pé da letra, são os excrementos do animal. É assim que é chamado a idolatria. A Torá despreza a idolatria por completo e chama a idolatria de uma forma totalmente desprezível.
Se é assim, que Moshe já está chamando desse jeito, por que se estender tanto, falar tanto sobre a importância de se afastar da idolatria? Será que você vai pensar que alguém lá queria fazer idolatria?
Eles receberam a Torá, estavam no Monte Sinai, viram tudo o que aconteceu, os milagres.
Não tem como se desviar do caminho agora querer fazer idolatria. Por que que Moshe enfatiza tanto aqui, cuidado com idolatria?
O Rav Tversky, Rav Abraham Tversky, psiquiatra, nos Estados Unidos, muito conceituado, ele conta que, muitos anos atrás, fizeram um programa, um documentário na televisão americana, de quase 2 horas, falando sobre a importância de se afastar da cocaína. Então eles traziam pessoas, né? Cada um contava. Eles contavam como que é um barato, é legal, é mais. Você não faz ideia dos problemas que eu tive, que no final... Então um contava os problemas que ele teve com os pais, outro contava os problemas com a esposa, outro contava problemas com os filhos e com os amigos e com os negócios e com doenças e com desgraças e com acidentes. Lá, cada um contou... Tudo que é coisas desagradáveis, ruins e péssimas que aconteceram com ele. E que, por conseguinte, não vale a pena se drogar. Esse foi o documentário. Só que fizeram um estudo. E descobriram que entre as pessoas, os telespectadores que assistiram esse documentário... Teve um índice altíssimo de pessoas que depois acabaram ficando drogadas, viciadas em cocaína. Kraftwerk diz por quê? Por que isso acontece? Afinal de contas, fizeram um documentário justamente para mostrar que isso não é bom.
Isso traz dores, traz problemas, isso traz rompimento de famílias, etc. Então, demonstrar o lado negativo da droga. O que aconteceu é que nesse meio de pessoas que assistiram a isso, teve um índice alto de pessoas drogadas. Diz Dostoiévski, o programa mostrou, de fato, no fim das contas, o lado negativo. Só que não mostrou somente isso. O documentário mostrou o barato que é, os prazeres que a pessoa tem quando se droga. Por mais que trouxeram depois todas as dores e trouxeram toda a desgraça que isso leva, na mente das pessoas ficou gravado que, embora tenha problemas, embora gere problemas, é legal. É uma coisa prazerosa. E as pessoas acabaram indo atrás das drogas. Da mesma forma, Moshe Rabbeinu está querendo enfatizar para o pessoal: saibam, ele não fala nada de bom de idolatria aqui, nada de bem, ele está falando o tempo todo só mal. Demonstrando para eles, eventualmente vocês conheceram, vieram no Egito, viram pessoas servindo idolatria. De repente vocês viram e acharam que é interessante, que é legal, que apesar de ser um pecado, e apesar de ser uma coisa ridícula, e apesar, mas é legal. E de repente vocês vão acabar, Deus nos livre, se desviando e fazendo uma idolatria. Então por isso Moshe enfatiza aqui bastante todo o lado negativo para apaguem das mentes de vocês um eventual lado interessante da idolatria. Não tem lado interessante na idolatria. A idolatria é toda giluleihem, excrementos. Não tem o que pensar sobre esse assunto. Rabbi Socher Friend diz que ele diria um pouco diferente. Ele dá uma outra interpretação que nós já várias vezes mencionamos sobre isso. Interessante que aqui também, mais uma vez, nós vemos isso. Existe um conceito que quando a pessoa vê pela primeira vez algo que para ele era uma coisa inimaginável, uma aberração, uma coisa que de jeito nenhum pode se fazer, de repente ele vê isso, ele choca, fica chocado com o que ele vê, mas em seguida já fica mais fácil enxergar esse tipo de acontecimento. Já a próxima vez já não vai incomodar tanto quando ele vê. Ele fica já um pouco mais acostumado, já não é uma coisa traumática. Não, tem pessoas que fazem isso. Não é tão errado. E aí devagarzinho, Deus nos livre, a pessoa chega a fazer aquela coisa errada. Está aqui mais uma vez, já bem enfatiza para eles. Vocês têm que enfatizar firme. Vocês viram um monte de vezes idolatria no Egito. Vocês sabem que está errado. Mas de repente já perdeu a sensibilidade. Você já não fica mais tão chocado ao ver idolatria. Então saiba que você tem que lembrar que isso é giluleihem. Isso tem que saber que é excremento. Você tem que colocar na tua cabeça e lembrar o tempo todo, constantemente, como isso está errado. E aqui, mais uma vez, a importância de quando se vê algo sendo feito errado, de enfatizar para a própria pessoa: está errado. Ah, mas eu sei que está errado. Óbvio que eu sei. Mas fala, pronuncie isso. Para você, naquele momento, manter, pelo menos o quanto dá, uma sensibilidade mais acurada para não suportar ver algo que está errado. Isso também é mais uma forma de se preparar para Rosh Hashanah. Estar preparado para um novo ano e estar com a sensibilidade delicada. Saber, nós estamos entrando num novo ano e nós temos que aproveitar que estamos começando de novo e começar de novo com o pé direito. Começar de novo levando os valores da Torá para o nosso ano. Olhar para o mundo, Hayom Harat Olam, nós falamos em Rosh Hashanah, esse é o dia que o mundo foi criado. Está sendo recriado, está começando tudo de novo. Começando tudo de novo, vamos começar com o pé direito. Vamos começar
olhando as coisas no mundo como elas devem ser. E ficar chocado ao ver algo que está errado. Nós não podemos acostumar com algo que está errado. A Torá dá valores, e infelizmente os valores cada vez mais estão sendo totalmente esquecidos, renegados ao redor do mundo e ao longo do tempo. E nós temos que voltar e enfatizar Hayom Harat Olam, Deus é o nosso rei. A Torá é o guia verdadeiro. E vamos voltar a ter uma sensibilidade para enxergar o que acontece no mundo com os olhos que a Torá nos ordena. E esperar e ansiar por um mundo melhor. O dia que Deus vai ser o rei absoluto, aceito de uma forma absoluta pelo mundo inteiro.